Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Hoje o assunto aqui é produtividade, 11 leis da produtividade. Eu queria começar falando que hoje, para mim, já está claro que o ganho de produtividade é aquilo que nos faz ir além e atingir a maior parte dos nossos objetivos. Não é nenhuma espécie de talento especial, nada disso. Para mim, é a gente encontrar os meios de fazer melhor, cada vez melhor, aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente precisa fazer, para alcançar os nossos objetivos finais. E é o que justifica, em outras palavras, como o Bill Gates e o Zezinho lá da esquina, ou a gente mesmo, por que não, chegamos a resultados completamente diferentes, sendo que todos nós temos disponíveis as mesmas 24 horas no mesmo dia, né? Todos nós. Isso é eficiência no emprego do dinheiro, que é o que o meu foco aqui, o que eu mais falo, mas não apenas foco na vida profissional, na nossa vida familiar, enfim, no esforço físico, no emocional, em tudo. Porque economia, como eu falo, não é busca por poupar sempre ao máximo e a qualquer custo, como algumas pessoas pensam. E por isso que não gostam, né, por sinal. A função da economia é buscar o uso mais eficaz de um recurso limitado, que a gente chama de dinheiro. Como é que a gente consegue transformar o dinheiro em bem-estar da melhor forma possível ao longo do tempo, né? Como otimizar o uso do dinheiro de outra forma, né? Falando para que ele traga maior nível de bem-estar possível ao longo do tempo, enfim. E o mesmo racional, eu percebi, não, naturalmente, ele pode ser aplicado a outros recursos escassos, a qualquer recurso escasso, né? É importante na nossa vida. Não, os principais que vem à cabeça, claro, o tempo cada vez mais escasso e a energia. Ainda tem muito que aprender, aperfeiçoar, enfim, mas é o começo desse caminho e tudo, mas enfim, gostaria de compartilhar aqui com vocês uma lista de algumas coisas que nos levam à maior produtividade. A primeira delas, queria falar sobre o perfeccionismo, né? Que é o defeito campeão das entrevistas de emprego, não é só no Brasil não, cara, em qualquer lugar. E essa, eu acho que isso vem da convicção de que o perfeccionismo não seja assim, não é nem encarado como um defeito tão grave assim. Aí 80% dos candidatos utilizam desse bom, entre parênteses, esse bom defeito. E tem uma explicação para isso, né? O perfeccionismo tem uma face boa, que é amiga da produtividade, e uma nefasta, que é completamente inimiga. E se alguém me diz que o perfeccionismo é o seu defeito, só pode ser a face nefasta, então eu particularmente acho muito grave. O perfeccionismo que atrapalha é aquele que te bloqueia, que não te faz caminhar ou agir se as condições não forem perfeitas. Como dizem por aí que a perfeição não existe, essas pessoas acabam não fazendo nada, ou quase nada da vida, né? A profissão tem que ser a perfeita, a faculdade tem que ser perfeita, a família tem que ser perfeita, os pais perfeitos, o país, a esposa, vivem reclamando, os filhos, enfim, de todos os problemas que eles encontram pela frente, né? É o foco no problema. E aí vamos falar sobre isso mais lá na frente, mas enfim. Pessoas que são infectadas com esse nível de perfeccionismo, né, o perfeccionismo do mal, não vão fazer nada que não consigam fazer bem de cara. Né, não levam jeito para isso, pronto, acabou. Elas não aceitam defeitos e erros desde o início, e todos esses erros são confundidos como fraqueza. E o perfeccionismo dessas pessoas não se limita a pará-las. Pior, elas acabam abraçando como missão da vida delas também parar qualquer outra pessoa que ouse se aplicar em fazer algo que não consegue fazer com perfeição. Ou ao menos não no início. Né? São críticos da vida alheia de plantão, né? Para apontar o dedo para todo mundo que está tentando fazer alguma coisa que não faz perfeitamente. É ok não fazer perfeitamente, mas não para esse tipo de pessoa. Tente algo novo na vida e espere risada, de deboche do outro lado. É, né? Natural. Mas não é por mal. É, ela não faz isso para te atingir ou por nada. Para ela é natural, porque elas acham engraçado você estar querendo fazer alguma coisa que você não consegue fazer perfeitamente. É como elas agem com elas mesmas e é como elas veem o mundo. É, né? Um mundo estático, onde elas imaginam que as pessoas ao redor que são felizes o são por terem tudo bem resolvido por trás. A família está no lugar, a saúde, dinheiro. Não entra na cabeça delas que você possa ser bem resolvido mesmo tendo problemas. Como se tudo, né, para elas, é como se tudo desse certo para algumas pessoas e errado para outras. Como se o resultado de atletas profissionais, empresários, sucesso, tudo fosse natural e evidente desde o início, né? Casamento, enfim, eu tô usando, vamos dizer assim, high performance, mas na verdade qualquer um, né, que se dê bem na vida, que tenha um casamento estável, um emprego, que goste, enfim, tudo isso é como se tudo por trás fosse perfeito, que não é. É, você não vai aprender tudo sobre a bolsa de valores antes de começar a investir. Não vai começar a poupar só quando você tiver um emprego ideal. Começa hoje. Age logo, porque mesmo que as condições não sejam perfeitas, porque não existe condição perfeita. E se existe por algum momento, tem certeza que elas são, por definição, curtas, não são duradouras, né? Se você quiser correr todo dia e decidir que não vai correr nos dias que chover, você não vai correr todo dia, concorda? Então tá claro, desde o início você não vai correr todo dia. Se quiser criar o hábito de poupar, mas acha ok se um mês ou outro você tiver um justificativo para não fazer, cara, a experiência própria, se são anos, né, de planejamento financeiro, já era, não vai dar certo. Não vai ter vida longa, porque você sempre vai achar uma justificativa para encaixar ali, ah, não, mas esse mês, não, mas é, enfim. Já o perfeccionismo do bem, né, esse que não é um defeito, mas uma qualidade, pelo contrário, não te para, né? Você faz as coisas mesmo quando as condições não são favoráveis, não são perfeitas. Mas você guarda na sua cabeça que o objetivo está sempre melhorando. Eu poderia falar aqui um tempão sobre o que é o perfeccionismo do bem, né? Talvez um pouco menos conhecido de uma certa maneira, mas eu acho que a citação do Eduardo Galeano, que eu usei no meu livro lá, e Se Você Não Morrer Amanhã, traduz muito bem o que eu quero dizer aqui. Eu só vou propositalmente alterar o que ele chama de utopia por perfeccionismo, que eu acho que se encaixa, afinal, muito bem, né? Abre aspas. O perfeccionismo está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ele se afasta 2 passos mais. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos mais. Por mais que eu caminhe, jamais o alcançarei. Para que serve o perfeccionismo, então? Serve para isso, para que eu não deixe andar. Eu acho que resume muito bem, fecha aspas, né? Resume muito bem o perfeccionismo do bem é aquele que te faz realmente caminhar, e o perfeccionismo do mal é aquele que te paralisa. Bom, lei número 2. Use a duração da vida ao seu favor. Lancei 2 livros, né? Uma versão portuguesa se chama Se Você Não Morrer Amanhã. Quando eu traduzi para inglês, eu troquei, né? Eu coloquei um conteúdo adicional, mas troquei o nome do título para Life is Too Short to Escape Planning, né? A vida é muito curta para não planejar. E olhando assim, parece que dá uma mensagem contraditória, de que a vida é mais longa do que a gente imagina, né? Se você não morrer amanhã, e o outro de que a vida é curta. Mas não é o caso, não. A maior parte das pessoas, para não dizer que todos nós, em algum grau, a gente cultiva sonhos, mas a gente procrastina quando chega a hora de agir sobre eles. Porque de alguma forma a gente acredita que sempre vai ter oportunidade e tempo de fazê-lo lá na frente, o que não é verdade. Ironicamente, por outro lado, na hora de colocar um plano de longo prazo em ação, muita gente não faz porque a vida é curta e a existência do futuro é incerta. E nada impede que você morra amanhã e seu plano nunca se concretize. O resultado em comum dessas duas visões é que se arruma sempre uma justificativa para não agir. Não é que as visões estejam erradas, né? No final das contas, é verdade, a vida pode sim ser longa ou curta e a gente não tem a menor ideia sobre isso. Mas inverter a lógica na hora da implementação é uma decisão muito mais eficaz. O fato de não durar para sempre não pode impedir a gente de colocar em prática nossos objetivos de longo prazo. Pelo amor de Deus. Se de fato acontecer de você vir a morrer amanhã, ao menos você vai morrer determinado, cheio de vida e energia, tentando alguma coisa. Nada a perder aí. Se eu morrer, você vai morrer. Ou você não está fazendo nada, ou fazendo alguma coisa, sinceramente. Eu acho melhor morrer assim do que morrer desconcertado no sofá da sala reclamando no Facebook do jornalista da Globo que critica o teu político favorito. Escolha de cada um. Tem gente que vive e morre. Tem outros que parece que nem sequer vivem. Número 3, planeje. Imagina que seu sonho fosse conhecer Paris. Pode ser qualquer cidade do mundo. Pode ser Nova York, Londres, Tóquio, pouco importa. Mas vamos dizer que seja Paris. E que você tem uma viagem marcada para ficar 3 dias lá. Não conhece Paris. É um tempo curto, considerando a infinidade de coisas que você tem para ver e fazer na cidade. São tantos restaurantes, cafés, museus, parques, enfim, esquinas, monumentos que uma vida inteira não seria suficiente. E você, obviamente, quer aproveitar ao máximo a oportunidade que você tem. O que que você faz? O que a maioria das pessoas faz? Um roteiro, certo? Esse roteiro é seu plano. E com ele você vai conseguir organizar e estruturar seu itinerário de forma a otimizar o uso do seu tempo, que é limitado. Você vai ter o cuidado de escolher exatamente a hora que você vai para tal lugar, que é a hora que você vai sair, enfim. Você vai escolher uma atração que seja próxima da outra, para que você não perca tempo, ou na mesma linha de metrô, enfim. Isso é bem óbvio e funciona muito bem. Ter um roteiro é um bom plano. Em algumas outras viagens, né, por outro lado, o objetivo é simplesmente não ter roteiro nenhum, apenas relaxar e contemplar seu tempo. Nada de errado com isso. Isso não deixa de ser um plano também. Ter um plano é saber o que fazer, definir uma direção e se encontrar. É um acordo de você com você mesmo. No entanto, quando a gente fala da nossa vida, a maior parte das pessoas simplesmente não tem plano nenhum. Ela não sabe para onde que ela está indo, não tem roteiro, não sabe o que quer, enfim, não decidiu os objetivos, não está satisfeito onde está, cheio de vontade, mas não tem um plano sério para onde ir. Ela não sabe o que, aonde que ela estaria satisfeita. Enfim, o conselho é: encare a viagem como se fosse uma, encare a vida como se fosse uma viagem de 3 dias a Paris. Faz um roteiro. Determine uma direção. A dica número 4: expanda seu raio de atuação. Um dos grandes motivos que algumas pessoas não planejam é porque elas acham que a vida não está na mão delas. Ah, independente de ela planejar ou não, eu posso planejar o que for, mas enfim, as coisas não vão necessariamente sair, não sou eu que escolho tudo, e aí, enfim, um pouco de perfeccionismo, uma série de coisas. Eu acho que, no fundo, todas essas dicas elas estão interligadas entre elas, né? Separei em 11, né? A gente vai falar sobre 11, mas no fundo, você pode misturar e jogar entre elas, entre si, né? Que ninguém contesta que o papel que é sorte ou acaso nas nossas vidas, não é isso, não estou dizendo, ó, tudo que você conseguir quiser na vida, você vai conseguir, tudo depende, não é isso, não é isso. Mas como disse o famoso golfista, lá, o Arnold Palmer, quanto mais ele treina, mais sorte ele tinha. A verdade é que pouco importa, né? O fato de você praticar não vai te trazer sorte, né? Não vai te deixar mais sortudo, isso é fato. É que quanto mais a gente foca no nosso raio de atuação, na nossa capacidade de agir, menos a gente se torna dependente da sorte. A questão é essa, né? E aí eu repito o que um amigo uma vez me disse, né, quando eu desejei boa sorte para ele numa mudança de emprego, de vida. Ele tá se mudando da França, estava indo morar na Suíça, eu falei, cara, boa sorte. E ele disse: Rico, sorte todo mundo tem na vida em algum momento, isso é estatístico. O que a gente faz com ela é isso que conta, esse que é o diferencial. Então, concentra suas energias no que está no seu alcance. Quer dizer, é óbvio que, sei lá, vamos dizer, alguns dizem que 20%, 50%, 80%, pouco importa, não está nas tuas mãos, né? É definido pelo acaso. Esquece, foca nos 20%, nos 50%, nos 70% que estão na sua mão. É isso que importa, né? Direciona a tua energia, isso é produtividade, pro que realmente vai trazer resultado. O que que você pode fazer para melhorar a situação? Esqueça os outros. Esqueça o que você não pode controlar. Foque no que interessa. Ninguém pode decidir se vai chover ou não, mas você pode levar um guarda-chuva. Dica número 5. Esqueça o que você quer fazer. Essa é ótima. É certamente um dos campeões da galera que é perdida. E o maior amigo da ineficácia é: eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero fazer da vida. Eu não sei o que me deixa feliz. Eu, enfim, estou buscando o que eu amo. Com todo respeito, diga um foda-se para o que você quer na vida. Se você não sabe o que você quer, é porque você não quer porra nenhuma, né? Esquece, tira o foco do que te dá prazer momentâneo. Direciona para os seus objetivos. Defina com você mesmo objetivos. Você não é criança, né? Aquilo que eu já falei aqui, enfim, já escrevi, já falei. Quando você tem um filho, o teu filho ele é pequeno, né? Criança, bebês, enfim, a Vitória agora com 3 anos, o que que ela busca? Ela busca coisas que dêem prazer a ela. Ela está buscando o que ela quer ser feliz o tempo inteiro. O que que eu busco para a Vitória? O que é melhor para ela, não o que ela quer, não o que vai dar prazer a ela, mas o que é melhor para ela. E o que é melhor para ela não é comer pirulito, por exemplo, o dia inteiro. Ela quer, isso vai dar prazer para ela. Por que que a gente trata a gente de uma forma diferente, né? Então, defina para você, em prioridade, escolha o que é melhor para você, não o que te dá mais prazer, não o que te vai deixar feliz. Inverta a ordem, né? Defina quem você quer ser e aja de modo a chegar lá. Se seu objetivo é se tornar um maratonista, coloque seu tênis de corrida e comece logo a correr. Quer num momento você esteja com vontade de fazer isso, ou não. Quer ficar assistindo Netflix e comendo sorvete? Porra, foda-se, pode querer, só não pode fazer. Levanta e corre. Não foque no que você quer. Foque em quem você quer ser e faça o que for necessário para chegar lá. Dica número 6. Torne a verdade sua amiga. Seja honesto com você mesmo. O que que você não gosta em você? Quais são seus pontos fracos? Faça um inventário de si próprio. Seja duro, mas mantenha a cabeça erguida, porque é normal ter defeito e ter fraqueza. Não é para arrasar sua autoestima. Seja honesto, sabendo que é normal. É normal você ter defeitos e fraquezas. Não é vergonha nenhuma. O que é vergonha é não admiti-las para si. Viver acreditando ser capaz de escondê-las para sempre, de todo mundo e principalmente você próprio. Ninguém consegue esconder suas fraquezas por muito tempo. E admitir é importante por dois motivos. Primeiro, admitir os erros é chave para evoluir e mudar. As pessoas já sabem que são deficientes em algo, elas não têm mais nada a perder tentando melhorar. E se você focalizar em resolver esses defeitos, eles podem acabar se tornando sua força no futuro. Como Bruce Wayne, que tinha medo de morcego e acabou transformando seu símbolo no seu poder. Em segundo lugar, você se torna menos vulnerável à opinião dos outros. Se você já reconhece naturalmente seus defeitos, alguém lembrá-los não vai te fazer mal. Eu não sei se vocês lembram o filme do o 8 Mile, em que o Eminem está numa batalha final, e até por acaso é engraçado, porque o Eminem começa na batalha, né? Ele começa a rimar. Normalmente o principal sempre vem depois, mas nesse caso ele começou antes. E nessa rima dele, ele começa a falar apenas dele próprio. Né? E ele esculacha ele próprio e ele deixa o outro sem ter o que falar na vez dele. Tá? Porque nada que o próximo vá falar vai atingir ele, porque tudo está sob o controle dele. Né? Ele acabou de levantar a cortina e mostrar todos os defeitos que ele sabe que ele tem. Né? Nada vai atingir ele. Então, assim, eu não conheço o autor dessa frase, mas ela é fixada no meu mural do Twitter para eu sempre olhar e, assim, eu olho constantemente. Keep your shadows in front of you, they can only take you down from behind. Que significa, mantenha suas sombras à sua frente, que elas só podem te derrubar por detrás. Dica número 7. Elimine a palavra culpa da sua vida. Ninguém quer ter culpa de nada. Isso é um estresse constante na minha vida. Eu detesto essa palavra culpa. Quando algo sai errado, é um tal de fulano que culpa Beltrano, que culpa o acaso. A culpa não é de ninguém. Na sociedade que a gente vive, infelizmente, ter culpa é visto como um negócio vergonhoso. Quando assumir a responsabilidade, na verdade, deveria ser um sinal de coragem. Né? Líderes são capazes de fazer isso, de assumir a responsabilidade. Mas, de novo, tem que tratar de forma natural. Procurar culpados é ficar estacionado no mesmo lugar, você está rodando em círculos. Não foque no problema, foque na solução. Pouco importa de quem foi a culpa. Se um problema existe, o foco é em resolvê-lo. E quando as pessoas pensam com culpa, elas se tornam muito reativas. Você aponta um defeito, qualquer que seja, poderia ser uma alavanca para melhorar a vida delas, elas se defendem, porque elas, você fala em problemas, e ela entende culpa. Enfim, a gente só procura os responsáveis no final, né? Vamos dizer, para não dizer que quem é o culpado, não é necessariamente o culpado, mas quem foi o responsável para que a gente se certifique que aquilo, que os erros não vão continuar a acontecer. Só isso, é uma questão de aprendizado, né? Então elimine culpa da sua vida. A dica número 8 é priorize o que merece ser priorizado. Stephen Covey, ele dividia, né, assim, quatro nossos afazeres, né, em quatro tipos. Tá? O número um seriam coisas urgentes no curto prazo, mas que não são necessariamente importantes. O número dois seriam coisas urgentes no curto prazo e que são importantes. O número três são coisas que são apenas para o longo prazo, mas que são importantes. E o quarto seriam coisas que são para o longo prazo, mas que nem são importantes. Então, na hora de priorizar, geralmente, o que a gente faz naturalmente é ranquear os nossos afazeres pela urgência em termos de prazo e não pela importância. Isso é um erro, naturalmente. O item 2, que são coisas importantes e urgentes, naturalmente, deve ser o prioritário. Mas o item 1, que são coisas urgentes no curto prazo, mas que não são importantes, em geral, acabam servindo apenas como distrações na nossa vida. A gente passa muito tempo fazendo coisas que são, demandas de curto prazo, mas que não têm importância nenhuma. que a gente acaba esquecendo de fazer ou deixando de fazer o que é importante no longo prazo. A gente perde tempo, perde foco. Então, assim, risca o item 4 completamente da sua vida, né, o que é de longo prazo, que não é importante, mas leva com ele o número 1 também, aquilo que é do curto prazo, mas que também não é importante. O que não foi importante, esquece. Não importa se é para amanhã, se é para depois. Foca no que é importante, não no que é urgente. Essa é a grande mensagem, porque no fim você vai acabar tendo que deixar alguns pratos cair. E de vez em quando isso é saudável, né? E se você puder escolher quais pratos vão cair, porque é difícil a gente manter todos eles. E estar ocupado o tempo todo, como eu gosto de dizer aqui, é uma das maiores fontes de ineficiência da vida. Para um certo tipo de pessoa, grande parte das pessoas, mas enfim. Então, acho que dois grandes tipos de pessoa. Para um certo tipo que mantém ela longe dos objetivos dela, é não levantar a bunda do sofá e desligar a porra do Instagram para fazer alguma coisa de útil. Esse é um tipo de pessoa. Um outro tipo, o que falta é o contrário. Quer dizer, é sentar justamente no sofá e definir claramente suas prioridades. Né? Segundo, como o Tim Ferriss diz, para um certo tipo de empresário, a resposta para qualquer tipo de problema, ele diz empresário, mas pode ser qualquer assim, funcionário, pode ser tua esposa, um amigo. Tem gente que a resposta para qualquer problema é sempre fazer mais. Seja o que for, essas pessoas respondem com fazer mais. Se tiver um problema, faça mais. Se estiver estressado, faça mais. Mantenha-se sempre correndo e ocupado por qualquer lado. E embora possa parecer lógico aumentar a produção, a atividade indiscriminada é uma forma de preguiça, porque em um nível superficial, estar ocupado é um substituto satisfatório e é uma bela desculpa para evitar de fazer um trabalho importante. É muito fácil confundir atividade com produtividade. E você vai acabar deixando de fazer coisas importantes porque você está ocupado demais. Frequentemente, porém, sentir-se ocupado é o resultado de nadar freneticamente contra a maré. É uma energia desperdiçada puramente em vão. Tem tanta gente que age tanto, de forma tão impulsiva, que o seu tempo disponível todo se dissipa ao ter que resolver os problemas que ela mesma criou, de excesso de atividade. E vivem constantemente ocupados. Não é que você não tenha tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo no mundo, na vida. Cada dia, seja você o Richard Branson ou você mesmo, todos nós temos 24 horas disponíveis no nosso dia. E é como você aloca esse tempo que determina como será a sua vida. Em vez de simplesmente fazer mais, seja estratégico sobre como você gasta seu tempo. Escolha onde realmente vale a pena e onde não vale. Quer dizer, não é para ficar jogando videogame o dia inteiro ou assistindo, sei lá, zapeando o canal na televisão. Isso não é produtivo, certamente. É focalizar no que vai trazer mais resultado. Se você sente que você não tem tempo, na verdade, você provavelmente apenas não tem prioridade. Dica número 9. Acredite no poder da transformação. Vou contar aqui, meu primeiro contato com isso aí foi lá em 2000 e 2003, já data isso, 17 anos, cara, tempo passado. Foi meu primeiro contato com o snowboard, e vamos dizer que foi, assim, de uma certa maneira, melhor que a média, ou pelo menos, assim, né, fiz uma aula de snowboard na primeira, e eu me saí melhor que os demais, eu acho que, eu, assim, de uma certa maneira, eu era o melhor da turma. Tenho jeito, pelo visto, imaginei. E eu estava com um camarada, o Bernardo, que ao meu lado, que não teve a mesma sorte, mal conseguiu ficar de pé, para ser sincero. Agora, se a gente avançar esse filme em poucas semanas, enquanto eu estava trabalhando em desenvolver melhor meu Cars and Turns, etc., o Bernardo já estava dando salto e já fazia aquilo de trás para frente. O que que houve? Cara, desde então, ele treinou todos os dias, desde a nossa aula juntos, e melhorou constantemente. Ele não só se tornou um melhor snowboarder que eu, que ele é até hoje, mas me ensinou algo que mudou minha vida, cara. Talento, mais um para a lista. Foda-se também. Não é que eu não acredite mais em talento natural, qualquer coisa assim. É que não é tão relevante. Porque a competição que motiva é com a gente mesmo. O nosso intuito na vida é de ser a melhor versão que você pode ser. E isso. Determinado de um talento nato é uma coisa que é imutável, é indiferente, não está na sua mão. Então esquece, cara. O que importa é a quantidade de esforço que você vai fazer para melhorar, para você ser melhor amanhã que você é hoje. E é entre a Carol Dweck e o Malcolm Gladwell, que é a interseção entre esses dois aqui, apesar do talento ser importante, né, dos livros dele, enfim, best-sellers, seu valor não chega nem perto do valor que tem a prática. A gente gosta de pensar que os nossos campeões e ídolos são super-heróis que nasceram diferente da gente. A gente não gosta de pensar neles como pessoas relativamente comuns que se tornaram extraordinários. E claro, porque acreditar que ser bom é algo natural é mais fácil, né? Se você acredita que ser bom é alguma coisa que nasce contigo mesmo, é bem cômodo. Porque se você não fizer nada de extraordinário na tua vida, tá ok. A culpa não é sua. Você nasceu assim, você não tem dom, não há nada que você possa fazer para mudar. Ponto final. Acreditar que se tornar extraordinário é alguma coisa que a gente pode alcançar através de esforço, dá mais trabalho. Uma verdade mais dura, mais impactante. Quer dizer que a responsabilidade é sua e que se você não fez nada de espetacular na vida é porque você não resolveu levantar a bunda do sofá, desligar a televisão do Faustão e se esforçar o suficiente. E não importa qual seja a sua habilidade, o esforço é o que liga essa habilidade e a transforma em realização. Qualquer um. Michael Jordan podia ser um talento nato, mas estava treinando mais que os outros. Por que perder tempo provando repetidamente o quão bom você é, quando você poderia estar melhorando de fato? Por que ocultar deficiências em vez de superá-las? Por que procurar amigos ou parceiros que apenas reforçam a autoestima ao invés de te desafiarem a crescer? A paixão por se esforçar e se manter firme, mesmo, ou até especialmente quando não tá indo bem, quando as coisas não estão indo bem, é a marca registrada da mentalidade construtiva. Essa é a mentalidade que permite às pessoas prosperar durante alguns momentos mais desafiadores da vida delas. A dica número 10 é: se joga, camarada, se joga. Abrace a vulnerabilidade, aquele momento na vida que dá um frio na barriga, um medo absurdo, que você se pergunta: puta que pariu, o que que eu estou fazendo aqui? Apenas apareça e dê o seu melhor. Não se esconda. Há momentos na vida em que a gente se sente testado, que nunca é uma situação confortável se sentir, enfim, com uma necessidade de se provar. O resultado do teste é sempre imprevisível. Quando eu me confronto com essas ocasiões, sempre lembro-me mesmo que é melhor ser corajoso que defender um determinado status escondido numa zona de conforto. O que as pessoas mais corajosas fazem em comum é se colocar em posição vulnerável constantemente. Elas abraçam a vulnerabilidade. Elas não são extraordinárias, pelo contrário, são normais, apenas não têm medo de mostrar suas fraquezas. É ok ter defeito. Vulnerabilidade não significa ganhar nem perder. É ter a coragem de aparecer mesmo quando você não pode controlar o resultado final, quando as coisas não estão na sua mão. Claro que, para resumir o que eu quero dizer aqui, não pode faltar meu texto favorito, é o texto do Teddy Roosevelt, de Sorbonne. Já falei aqui, mas eu acho que é sempre bom repetir, de tempo em tempo. Não é o crítico que conta, nem é o homem que aponta o dedo mostrando o tropeço de um homem forte, ou mostrando onde o benfeitor poderia ter feito melhor. O crédito pertence a um homem que está realmente na arena e que o rosto está sujo de poeira, suor e sangue. O crédito pertence a um homem que se esforça valentemente, sem desistir. O crédito pertence a um homem que erra, que fracassa uma e outra vez, porque não há esforço sem erros e fracassos. Que realmente se esforça para realizar os feitos, que conhece o entusiasmo e as grandes devoções, que se empenha em uma causa digna, que no melhor conhece no fim o triunfo da grande conquista. E no pior, falha. Mas ao menos falha ao ousar muito, ao superar seu máximo. De modo que seu lugar nunca vai ser do lado daquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Dica número 11. Adote a organização. Cara, eu sempre fui um cara muito desorganizado, né? E a organização pode parecer chata. Hoje vamos dizer que eu mudei. Mas planejar, criar metas, acompanhar essas metas, arrumar a gaveta, fazer a cama, arrumar o armário, um monte. Soa como chatice, eu sei, eu estive lá, mas acredite que eu descobri que é justamente o contrário. A organização é um instrumento para aumentar sua produtividade. Ela te libera de uma série de esforços em vão. Quem vive pensando em dinheiro é justamente o cara que é desorganizado, por exemplo, financeiramente, que está com dívida no banco, não sabe como é que vai. Enfim, esse cara passa o tempo inteiro pensando em dinheiro. Se você tem sua vida financeira organizada, você não vai pensar tanto em dinheiro. Quem vive lamentando não ter tempo é o cara que é desorganizado com o tempo, que não planeja, que não prioriza. Tem quem vive arrumando desculpa por nunca se mover para alcançar seus objetivos. Enfim, tome o controle da sua vida. A organização não é o veneno. Ela é o antídoto. A todos um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera.